Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar novas regras para tributação de aplicações financeiras de brasileiros no exterior. Solenidade na Câmara pede mais políticas públicas para enfrentar violência contra a mulher. Comissão discute atendimento adequado para mulheres na menopausa. Novas regras para tributação de aplicações financeiras de brasileiros no exterior entram em pauta após o feriado. O repórter Cid Queiroz informa os detalhes desta e de outras propostas que podem ser votadas pelos deputados.
Passado o feriado prolongado, a Câmara pode votar o projeto que trata da taxação de rendimentos de brasileiros no exterior em empresas conhecidas como offshores. Na proposta, deve ser incluída também a cobrança sobre os rendimentos dos chamados fundos exclusivos, que são carteiras de investimentos de grandes aplicadores. O texto está com urgência e, por isso, a partir de 14 de outubro, ele passa a impedir a votação de outros projetos pelo plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em viagem oficial. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, é quem vai conduzir as votações.
Semana que vem nós vamos trabalhar o PL das offshore, porque ele vai trancar a pauta, então na terça-feira nós vamos ter reunião de líderes, o relator vai apresentar definitivamente as suas ideias e tirar eventuais dúvidas dos líderes e vamos apreciá-lo à tarde.
Segundo o governo, as cobranças sobre os fundos exclusivos e sobre as offshores podem gerar uma arrecadação de mais de 30 bilhões de reais entre 2024 e 2026. O líder do governo, deputado José Guimarães, ressalta a importância da aprovação da matéria para o ajuste fiscal.
Nós concluímos a reunião dos líderes com o presidente em exercício, Marcos Pereira, e acertamos a agenda da próxima semana. O primeiro deles, à disposição da maioria dos líderes, inclusive com exceção da oposição, nós votávamos na terça-noite o PL dos offshores, os fundos fechados. E é muito importante para o país, para a agenda econômica do Haddad e do nosso governo.
Se os deputados concluírem essa votação, na quarta-feira o plenário pode apreciar 7 propostas voltadas para pessoas com deficiência. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, explica que a iniciativa é fruto de um consenso entre todos os partidos.
Trazer para cá um dia muito especial de aprovação de matérias referentes aos direitos das pessoas com deficiência, numa decorrência, inclusive, do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, em que nós conseguimos reunir várias proposições de todos os espectros políticos, de todo o campo, os campos partidários, enfim, construindo um grande consenso, uma grande convergência, uma grande unidade na comissão.
Foi incluído na pauta, entre outros, o projeto que dispõe sobre a oferta de profissionais de apoio escolar especializados nas salas de aula para atendimento aos alunos com deficiência. A autora da proposta é a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
A educação é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática e igualitária. No entanto, a verdadeira igualdade só pode ser alcançada quando todos os membros de nossa sociedade têm a oportunidade de acessar uma educação de qualidade, independente de suas habilidades e necessidades.
Também foi aprovada a urgência para o projeto que garante a prioridade de tramitação dos processos na justiça envolvendo pessoa com deficiência. Nesta lista aparece ainda o projeto que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara vai acompanhar a repatriação de brasileiros que estão em Israel, diz presidente da Comissão de Relações Exteriores. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados fiscaliza com atenção as ações do governo para trazer de volta ao país cidadãos brasileiros que estão na área de combate entre Israel e o grupo Hamas, afirma o presidente do colegiado, deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Barbosa considera que a repatriação dos brasileiros em segurança deve ser a prioridade nesse momento em que há sinais de escalada do conflito. O deputado ressaltou que, apesar da complexidade da retirada de pessoas da região, é importante manter a operação constante. De acordo com Barbosa, os aviões da Força Aérea Brasileira que resgatam brasileiros em Israel e na Faixa de Gaza primeiro vão para Roma e só então se deslocam para Israel. Diante das dificuldades e da gravidade da situação, o parlamentar considera fundamental o governo coordenar as ações da diplomacia brasileira e do Ministério da Defesa, que oferece as aeronaves e demais condições para retirar os brasileiros da área conflagrada. O papel da Câmara será acompanhar o andamento da atuação governamental, disse o deputado.
A Câmara está fiscalizando, a Câmara está cobrando, a Câmara está acompanhando. Nós não vamos relaxar enquanto tivermos um único brasileiro em Israel querendo retornar ao país. Nós temos obrigação, enquanto nação, de proporcionar a condição de repatriação desses brasileiros que estão numa situação muito perigosa em Israel.
Paulo Alexandre Barbosa também ressalta o repúdio da comissão aos ataques terroristas. Para ele, é inadmissível, em pleno século XXI, o mundo ainda conviver com essas situações de extrema violência, principalmente com vítimas civis. A Comissão de Relações Exteriores, inclusive, publicou uma nota em que ressalta a necessidade de união da comunidade internacional em torno do restabelecimento da paz. Uma das saídas apontadas na nota é fazer valer as resoluções da Organização das Nações Unidas, ONU, que prevêem a criação de dois estados, um israelense e um palestino, com base nas fronteiras de 1967. Barbosa lembrou que esse mês o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU e pode ter papel fundamental na mediação de uma busca para a solução do conflito.
A gente sabe que as coisas não avançaram no Conselho de Segurança por conta de posições discordantes, especialmente da Rússia e da China em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Há um conflito a ser mediado e o Brasil, que tem a política de paz na sua essência, né, eu diria na sua bandeira, tem que fazer essa mediação, buscar esse diálogo permanente para que a gente possa encerrar esse momento de tensão.
De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, capital de Israel, até amanhã do dia 10, 2.400 brasileiros que vivem na região já haviam se inscrito no processo de retorno ao país. O primeiro avião da FAB chegou a Brasília na quarta-feira, com 211 brasileiros repatriados. Até a quarta-feira, também havia confirmação da morte de dois brasileiros. E o governo de Israel anunciou que há brasileiros mantidos reféns pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Participantes de sessão solene na Câmara pedem mais políticas públicas para enfrentar violência contra a mulher. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
A união de forças foi colocada como uma estratégia para proteger a população feminina no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, em sessão solene que comemorou a data, 10 de outubro. Deputadas e deputados, integrantes de governos e da sociedade civil apresentaram estatísticas sobre as agressões, além de relacionarem projetos de lei que estão sendo examinados pelo Congresso para tentar mudar o panorama atual. Parlamentares fizeram menção a leis como a Maria da Penha e a que tipificou o feminicídio. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora de um dos requerimentos para a realização da sessão solene, reconheceu que a legislação avançou, mas afirmou que o Estado tem se mostrado ineficiente tanto na prevenção quanto no apoio às vítimas e lembrou os tipos de violência que atingem a mulher.
São muitas formas de desamor. Da simples atenção à pura crueldade. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Datafolha mostrou em 2022 que a cada minuto 35 mulheres foram agredidas no Brasil. Alvo da ofensa verbal, 23,1%, chutes e socos, 11,6%, ameaça com faca ou arma de fogo, 5,1%, lesão por objetos, 4,2%, esfaqueamento ou tiro, 1,6%.
A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, lamentou que muitas ainda sofram violência com requintes de crueldade pelo fato de serem mulheres e cobrou mais recursos para as políticas públicas de combate às agressões.
Nós precisamos, Congresso, de orçamento. Nós precisamos que todos os nossos colegas, relatores, aqui na Câmara e no Senado, possam verdadeiramente demonstrar que estão preocupados com a violência doméstica, nos presenteando com orçamento suficiente para desenvolver a rede de proteção às mulheres vítimas de violência.
Cláudia Souto, da Associação Brasileira de Advogados, que foi agredida fisicamente pelo ex-marido dentro de uma delegacia de atendimento à mulher, pediu providências urgentes contra a escalada de violência.
O que está sendo feito no parlamento? O que está sendo feito nas delegacias? O que está sendo feito pelo judiciário? Por que tantos agressores ainda se encontram libertos?
Eleita presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, a conselheira Yara Rodrigues dos Santos relatou agressões feitas por um colega durante o processo eleitoral, em 3 de outubro. Ela ficou tão abalada que precisou ser medicada e, depois de relutar, decidiu formalizar uma denúncia.
Como sou a única conselheira mulher daquele tribunal e, para dar exemplo às colegas servidoras do meu tribunal, eu fui à delegacia fazer uma queixa para que pudesse ser punido o agressor. Acredito na justiça de Deus, mas acredito também na justiça das autoridades do meu Brasil, do meu Estado.
Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, apontou os diversos impactos da violência na vida das mulheres, como na saúde mental delas, e fez um chamamento aos vários tipos de profissionais que possam contribuir para que a sociedade brasileira combata as agressões. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissão discute atendimento adequado para mulheres na menopausa. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
Atualmente, cerca de 35 milhões de brasileiras estão entre o climatério e a menopausa. Mesmo representando 1/3 da população, essas mulheres não têm acesso à informação sobre essa fase da vida e apenas a metade faz algum tipo de tratamento. Para além do desconforto causado pelos sintomas, como ondas de calor, depressão, irritabilidade, insônia e perda da libido, a redução na produção de hormônios deixa as mulheres mais expostas a problemas cardíacos, diabetes e osteoporose. Para melhorar a qualidade de vida durante essa fase, as mulheres têm que ter acesso à informação e a um tratamento adequado já na atenção primária à saúde. Isso é o que prevê o projeto que está sendo analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A relatora da proposta na comissão, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, sugeriu a realização de uma audiência pública com representantes do governo, dos médicos e da sociedade civil. O texto prevê a criação de programa de atenção às mulheres na menopausa e no climatério.
É necessário debater a promoção da saúde da mulher para este ciclo da vida, buscando criar políticas públicas efetivas que melhorem a qualidade de vida dessas mulheres.
A representante do Ministério da Saúde, Débora Siqueira, afirmou que com o envelhecimento da população, o Ministério está desenvolvendo um eixo de atuação para o climatério e a menopausa, inclusive com um estudo para a introdução de novos medicamentos e de tratamentos alternativos no caso de contraindicação para a terapia de reposição hormonal.
O Ministério da Saúde trabalha em parceria com algumas instituições para avaliação, condução de pesquisas clínicas com avaliação de segurança e eficácia de hormônios. Com relação às práticas integrativas e complementares, também estamos trabalhando em especial com a fitoterapia. Tá? Atualmente, pela Rename e pelo SUS, o que nós temos de oferta é a isoflavona, mas podemos trabalhar também pensando em inclusão de novos medicamentos fitoterápicos para além das ações em fitoterapia. A PIX também faz outras ofertas, como acupuntura e outros tipos de acompanhamento que podem ajudar durante o período do climatério.
A endocrinologista especializada em climatério, Ana Priscila Sódia, destacou que 80% das mulheres têm os sintomas do climatério, mas apenas 15% delas fazem tratamento. Ela lembrou que a falta de hormônios característica dessa fase dobra os riscos de infarto e AVC.
As mulheres que fazem reposição hormonal têm redução de risco. Então tem uma redução de risco de AVC, tem uma redução de risco de mortalidade geral, de câncer de intestino, de fraturas ósseas, chegando a uma diminuição de 26% de redução de risco de diabetes.
A fundadora da Associação Menopausa Feliz, Adriana Ferreira, afirmou que as iniciativas para as mulheres nessa fase da vida não saíram do papel, o que leva a muitos diagnósticos e tratamentos inadequados pela falta de informação também por parte dos médicos.
Em 2008, o Ministério da Saúde também, junto com o seu corpo técnico, eles criaram um manual de atenção à saúde do climatério. São uma série de diretrizes que foram criadas por mulheres, movimentos sociais, que participaram dessa construção, muito bem desenhada à época. Infelizmente, hoje ele já está ultrapassado. Mas por que ele está ultrapassado? Não é por falta de competência do Ministério, é porque a ciência está evoluindo muito rápido.
Adriana Ferreira destacou que 18 estados discutem atualmente políticas públicas de atenção às mulheres no climatério e na menopausa. Ela sugeriu a adoção de um Dia Nacional de Conscientização sobre a Menopausa para informar e acabar com o tabu que envolve essa fase da vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão aprova pena de prisão a quem retirar preservativo sem consentimento do parceiro. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inclui no Código Penal o crime de remover propositalmente a camisinha no ato sexual sem o consentimento do parceiro. A prática é conhecida como stealthing, que em inglês significa furtivo. De acordo com o texto aprovado, remover sem o conhecimento ou consentimento da outra pessoa o preservativo antes ou durante o ato sexual terá pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A médica de família Luísa Cadioli atua no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, uma organização focada na saúde das mulheres sob uma perspectiva humanizada. Segundo ela, é comum que mulheres compareçam ao consultório ou ao coletivo relatando a prática da retirada da camisinha sem consentimento. A médica afirma que as vítimas se sentem violadas em diversos níveis e ressalta que a prática aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada.
Lembrando que a gente está num país em que o aborto é crime, e isso revela, né, essa prática revela esse desequilíbrio de poder na relação e como as consequências ruins de uma relação sexual, né, que deveria ser só prazerosa, mas que pode ter consequências, as consequências ruins normalmente recaem para as mulheres cisgênero, né? A gente está falando de mulheres cis aqui, mas enfim, para as pessoas que engravidam. E não só, né? As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são mais graves nas pessoas que têm útero.
Luísa Cadioli também afirma que o projeto que prevê penas para a conduta coloca um holofote sobre um problema que é minimizado. Por outro lado, a médica diz que apenas uma política punitivista não é suficiente. É preciso trabalhar com educação em saúde e reflexão da masculinidade, entre outros itens. O relator da proposta na comissão, o deputado Felipe Francischini, do União do Paraná, tratou de uma outra questão: como provar o crime, já que a prática costuma acontecer entre quatro paredes.
É um crime que já está previsto na legislação de outros países, principalmente vem do direito inglês. Lá na Inglaterra, eles já fazem um amplo debate sobre isso. Eu sei que alguns que criticam o projeto não criticam, na verdade, a criminalização da conduta, mas criticam como que aconteceria o meio de prova perante o juiz que vai julgar o caso. Mas nós sabemos que a legislação penal, ela prevê os crimes, mas é no caso concreto que isso vai ser averiguado.
Felipe Francischini também citou pesquisa de março de 2018, conduzida pelo professor Pedro Pulzato Peruso, pesquisador da Faculdade de Direito da PUC Campinas, com o objetivo de investigar o fenômeno do stealthing no Brasil. O estudo contou com a participação de 279 mulheres de orientações sexuais, classes sociais e raças diversas. De acordo com os resultados, 21% das mulheres entrevistadas reconheceram a natureza ilícita da conduta, sendo que 13,6% afirmaram saber exatamente do que se trata o termo stealthing. Além disso, 9% das entrevistadas revelaram terem sido vítimas ou terem vivenciado a retirada da camisinha sem consentimento. O projeto que prevê o crime no Código Penal ainda depende de avaliação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Universidades comunitárias cobram ajustes na legislação para manter qualidade do ensino. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com deputados.
Reitores de universidades comunitárias mostraram na Câmara dos Deputados os principais desafios do setor e cobraram mudanças na legislação a fim de manter os bons índices oficiais de qualidade do ensino. O debate foi realizado em reunião conjunta das comissões de educação e de legislação participativa. Sem fins lucrativos e mantidas pela sociedade civil, as universidades comunitárias surgiram na década de 1970, sobretudo em cidades interioranas da região sul. Desde 2013, são reguladas pela lei que as reconheceu como instituições comunitárias de educação superior de natureza privada. Hoje, existem cerca de 70 instituições no país que enfrentam problemas diários de custeio, fechamento de cursos, demissão de professores e concorrência com cursos de educação à distância, como resumiu o reitor da Gaúcha Universidade de Caxias do Sul, Gelson Heck.
Os dados mostram que temos qualidade, mas também os dados mostram que estamos morrendo devagarinho.
Entre as soluções, o presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, Cláudio Jacoski, aponta a necessidade de ajuste legislativo.
Sobre a questão do marco legal, né? De nós ver um novo modelo de financiamento das comunitárias com recurso público, imaginando que esse será um modelo de qualidade para o futuro do Brasil. Eu diria que hoje a gente está totalmente amarrado na questão legal e nós estamos apertados pelo orçamento, disputando um mercado desleal, onde o objetivo é corte de custos.
Jacoski argumenta que a própria lei atual já sinaliza caminhos ao permitir que as universidades comunitárias recebam recursos públicos e mantenham parceria com órgãos públicos na oferta de serviços. Organizador da audiência e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Setor, o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, defendeu a criação de um grupo de trabalho nos Ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia em busca de ações concretas. No Congresso, o Xay também concorda com ajustes na lei que surgiu de proposta relatada por ele em 2010 na Câmara.
Elas querem ter oportunidade de serem melhores ainda. Eles não querem precarizar. Olha a dor de todo mundo aqui. Tem que ter demitido doutor, tem que fechar programas. Nós queremos potencializar as universidades comunitárias. A mediação aqui do Congresso, esse novo marco legal.
A coordenadora da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Giovana Gamba, informou a intenção de valorizar o papel das universidades comunitárias dentro do ecossistema educacional composto por instituições públicas e privadas com fins lucrativos. A CAPES, órgão do MEC responsável pelo apoio a professores e a pós-graduação, mantém 41 universidades comunitárias no Sistema Nacional de Pós-Graduação e também apoia o setor por meio de um programa de suporte desde 2017. Neste ano, a CAPES repassou R$16.800.000 para o custeio de programas, valor 305% superior ao de 2022. O diretor do Programa de Bolsas da CAPES, Laerte Ferreira Júnior, reconheceu a relevância das comunitárias na formação acadêmica de mestres e doutores.
Eu comparo uma instituição comunitária de educação superior a uma Santa Casa. Se uma Santa Casa fechar, a saúde, o SUS, fica totalmente comprometido. Então, nós estamos falando de instituições que têm um compromisso com o país.
O INEP, responsável pela avaliação do ensino superior no Brasil, apresentou os bons resultados de qualidade obtidos pelas universidades comunitárias, principalmente as vinculadas às associações catarinense e gaúcha. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Boa segunda para você, a gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.